Mas não tinha quando a gente começou. Então, vamos lá. Rav Kook, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, Kayadua lá, não é uma Parashat com um monte de mitzvot. Hon? Pode ser que seja com mais mitzvot. Acho que
é.
Não é? Eu acho que é com mais mitzvot. Não?
Eu acho que não.
Você acha que não?
Acho que em Bamidbar, eu acho que tem.
Procura aí no chat GPT aí. Parashat com mais mitzvot. Eu acho que é isso. Mas pode ser que não seja. Mas lá, Bechane. Tem um monte de mitzvot. Tem mitzvot, Ben Adam, Lamakom. Mitzvot para a gente fazer com Deus, mitzvot para a gente fazer com o próximo, mitzvot para a gente fazer. É? Bom, tem muitas mitzvot. E a gente sabe também que.
Ah, aqui TTC.
Ah,
okay. 74 mitzvot.
É? E essa? Tá, mas agora já está perguntando? Pergunta aí. Quantas mitzvot tem para achar no Mishpatim? E entre as mitzvot famosas que a gente tem. Em Parashat Mishpatim, 53, ok? Está bem longe mesmo, bem longe.
Não,
entre as mitzvot próximas que a gente tem, quase toda a Masé de Babakama, olha, a gente também tem a gente também tem a tudo relacionado a Shomrim, né, os guardas, e também a principalmente a Nezikin. Se você causa um prejuízo ao amiguito, quanto você tem que pagar? E dentro dos psukim que está falando de pagar, a gente tem o que está escrito no número 1. Shmot kafalef yudhet. Vehi arivuna nashim. Se as pessoas estão brigando. Veikai shetreu. E um bateu no outro. Beve no begrof. Jogou uma pedra ou deu uma porrada. Veloyamut. Ele não morreu. Porque se ele morresse, é outra coisa. Venafale mishkav. E está lá doentão na cama. Imiakum veitaler bahutzar mishanto. Se ele ficar de pé. E ele andar com o cajado dele. Venika amake. Então agora a pessoa que bateu, ele está naqui. Ele está limpo. Ele está limpo do quê?
Não tem que pagar.
E não tem que morrer. Porque se o cara não levanta e morre.
Não, se o cara então, não é Kavanaki, é. Tipo, ele está deitado que ele não consegue nem levantar, mas ainda está vivo.
Eu acho que Kavanaki é Nika amake. Que ele. Zéu, ele está limpo. Mas ainda assim você tem que pagar. Verapoi erapê. Você tem que pagar o quê? O pasuk fala que você tem que pagar shevet, ou seja, o tempo em que ele ficou na cama você tem que pagar. Certo? E ripui. E a cura, ou seja, quanto custou para ele se curar. Tudo isso você tem que pagar.
Eu não precisava dessa venicama aqui.
É, tem muita coisa aqui no pasuk. A gente não vai entrar em todos os problemas do pasuk, mas o pasuk tem muitos problemas. Certo? Okay. Primeiro, mas é mexanei taler bahutz. Você tem que falar que ele tem que andar lá fora. Onde, o que te importa onde ele tem que andar? Segunda coisa, o que te importa com que ele tem que andar? Se ele está com cajado, ou se ele está andando, ou se ele está com o tênis rasgado. Mas é mexanei. Ou seja, o que é veitaler bahutz, que ele tem que andar para fora, ver mishantoi, que ele está andando com cajado. Isso também é relevante para a situação. Tem o Rashi que ele explica, Behura, não, será? Mas vale a pena ler. A gente não vai entrar em todos os detalhes do pasuk, mas realmente é um pasuk difícil. Tem alguns pratimos têm razão, tem alguns pratimos que realmente eles têm que ser. Por que tem que escrever em Kamaque? Para que você precisa fazer isso? Mas, de qualquer maneira, que o pasuk ensina que se você bate em alguém, se você causa prejuízo em alguém, e ele não morreu, mesmo assim você tem que pagar alguma coisa. O pasuk fala de duas coisas. Fala de Shevet Veripui, ou seja, quanto tempo ele ficou sem trabalhar, você tem que pagar. E também a cura. Você tem que também dar. Sim? A cura, que é uma música do
Chico Bá.
Loro Santos. Tem que pagar a cura. Mas o problema com a palavra, com a cura é a redundância. Ron, porque está escrito. Rak Shivtoiten. Verapó e erapê. O que quer dizer verapó e erapê? Ou seja, está escrito no passu que vai curar o curado. Não, e vai. Verapó, você vai curar e ele vai se curar. Está duas vezes escrito que ele vai se curar. E a princípio você não precisa, está redundante, você não precisa disso.
Sim.
Certo? Então, tem discussão na Gumará. Tem três Gumarot que falam sobre se se é permitido, não esse caso específico, não está falando de alguém que tomou uma porrada, está falando de um caso geral. No caso geral, a Gemara vai discutir se você fica doente, se você pode ir no médico ou não. Que a princípio parece uma pergunta idiota. Ron, estomere.
Em Shabbat, não?
Não, em Shabbat. Ah. Parece uma pergunta idiota. Por que, que você não poderia ir para o médico se você está doente? Não, esse não é. Isso você poderia falar. A Gemara também fala. Tem uma outra Gemara que fala disso também. Se tem tempo, a gente fala disso. Mas existe um problema teológico de você ir para o médico. Qual o problema teológico?
Que você dá mais sanção de quem vai te curar no médico do que em Deus.
Porque você não deveria ser curado, porque se você está doente é um sinal que...
Você merece.
Você merece. Se Deus te manda uma doença, então é um sinal que você merece. Então, se você está com dor de cabeça agora, é porque você tem que sofrer, que Deus acha que você tem que ter dor de cabeça. Por que, que você vai tomar remédio? Quem é você para falar para Deus, não vou sofrer? Ele decidiu que você vai sofrer.
Esse é um
então,
problema teológico, Biflar. Atfilar, então, é um problema teológico por si só.
Atfilar é óbvio que é. Atfilar é óbvio que é um problema teológico. Então, óbvio, quem é você para falar para Deus o que fazer?
O Tanakh inteiro. Eu quero destruir isso, não ver a moral. Abraão
não fala para não destruir.
Não, então, tem isso, tem aquilo, tem outros exemplos.
Abraão fala, se tiver...
Já quer destruir o povo depois de Retaeger, e Moshe fala, não, que vai dar a Rio Lachem,
a Tatsodek, todo mundo pergunta, inclusive o Kozari, todo mundo faz a pergunta. A Tatsodek, também tefilar é um problema. Como pode ser? Mas a princípio, quem faz tefilar é Navi. Ron?
Quem fala esse reduz?
Não sei. O Mashiach?
É.
Ok.
Manitou, passou pra ele.
Ok. Então tá bom. Agora sim. Então tá bom. Porque você, um profeta falar com Deus não é zeló colocar teológicos e BCD, pode acontecer. Mas você, um cara normal, vem falar pra Deus, não. Aí é outra história. E no Tanakh não tem uma pessoa que não é profeta discutindo com Deus, não? Tem?
Bilam.
Bilam discute com Deus. Ele fala, não. Toda hora ele fala, você mandar o vaso. Discute. Não, Michel Neber, qual me crê? Esquece o tema de tefilá agora. Voltando a... É um problema teológico. Então, a princípio, você não deveria, se Deus quer que você sofra, e você merece sofrer, e esse sofrimento agora vem, essa doença vem agora para você limpar alguma coisa, algum pecado. Então, a princípio, você, Hana. O cara tá falando quem...
Hana era Neviota.
Que ela disse... mas ela era uma das Neviotas, sim, era uma das profetas. Então, assim... Ela discute com Deus, mais ou menos, porque ela fala que ela quer ter filho, ela faz filar. Vai para ele, Hana. Bom, de qualquer maneira, se Deus quer que você sofra com a doença, então a princípio você não pode curar, você não pode tomar remédio. A princípio, eu estou falando a princípio. Então a Gemara vai falar sobre isso. A Gemara Maseret Babakama fala o seguinte: Kol shechayav beshevet, chayav beripui, ve kol shenon chayav beshevet, enon chayav beripui. A gente vê que o passuco, o versículo, ele liga o pagamento do que você ficou sem trabalhar com a cura, sim? Então, daqui, Hachamim aprendem que um está cachorro com o outro, um está ligado com o outro. Ou seja, se o cara ficou de cama, você tem que pagar a medicina, e se não, não. A princípio, não teria essa ligação, mas é nome chané. Veripui detana beikra lamali. Sim, por que o versículo... Então, se é tão lógico assim que o cara que não trabalhou... A princípio é lógico, não é? A princípio, o cara que não trabalhou porque você bateu nele, então óbvio que você tem que pagar. E a princípio também é lógico, você tem que pagar se você machucou ele e ele teve algum custo com isso. Então, se é lógico, por que está escrito no versículo? O versículo vem ensinar o que ensinou no Beit Midrash de Rabbi Ishmael. Detane Abishmael Omer, verapoi rapé, mikan shenetan reshut larofe lerapó. O versículo não vem te ensinar que você tem que pagar para o cara a cura. Isso é óbvio.
Tem a vamina de que não.
O versículo vem te ensinar que ele pode se curar. Porque a princípio você poderia pensar, eu vou lá dar um soco na cara dele, porque por algum jeito Deus achou que ele tinha que tomar o soco. Então deixa ele sofrer lá com o olho roxo.
Na verdade, na Gemara fala que não é que ele tem reshut de ir no Rofé, o Rofé tem reshut de curar ele. Tipo,
sim.
Aquilo parece que é mais talvez um problema de gravar, tipo, o Rofé chega na
manhã. E a gente fala, sabe que eu não queria entrar nisso agora, mas isso está em Maseret Brachot, também em outros lugares, que o rei Hizkiyahu fez três coisas que Hachamim falaram, Shkoyer. Uma delas que ele gonezet sefer arefuot, que ele pegou o livro lá medicinal e jogou fora. Por que Rabin falou de Shkoyer? Porque as pessoas não estavam mais andando para Deus. Então eles iam lá, eu vou tomar um remédio aqui e acabou. Então, a Tatsodek, esse é outro problema de você se curar, mas a Gemara não está falando desse problema específico. Está falando do problema de se você pode Bichlar. Então a Gemara fala que o nosso versículo vem ensinar que Bichlar você pode se tomar um remédio. Verapó e Erapé não tem a ver com pagamento. Isso é óbvio que você tem que pagar. Mas quem diz que você pode? Outra Gemara, mas é Nedarim, está escrito: Vemar Alexandre, Amar Abihia Baraba. Gadol nesse a sala rolê e o termina nesse na sala Hananel Michel Vazaria. Quando um cara doente ele se cura, o milagre é maior do que um milagre que foi com Hananel Michel Vazaria, que eles pularam no fogo e não queimaram. Por que é maior? Que de Hananel Michel Vazaria, Echele Diot, Vecole Colim Lecabotá. Quem botou fogo foi Nabucodonosor, foram os babilônios. Então, qualquer um pode apagar. Mas o doente, quem é que botou fogo? Foi Deus. Então quem disse que você pode apagar o fogo que Deus colocou? Sim? Ou seja, você vê aqui, de novo, de Maseret Nedarim, que a doença é como se fosse um castigo, quer dizer. Uhum. Sim. Em Brachot, sim.
Bem, acho que no Midrash tem daquilo de que Yitzhak era muito parecido com Abraham.
Sim.
Ele pediu para tipo, ser diferente, aí que começou a velhice, sim, e doenças ficou, e tudo. Porque aí a doença é tipo um sarral, cara.
Ele ficou velho por causa disso, sim. Tem um Midrash que falou que ele fica velho porque as pessoas não estavam diferenciando entre ele e Yitzhak. Mas é velho, não é doente.
Não tinha aquilo que as pessoas morriam, tipo, só dando um espirro e aí saía, nem chamava, viseu, e aí...
Pode ser, não
tipo, em algum momento começa a doença, não é...
Pode ser, olha, eu não me lembro. Mas agora que o Maraim Maseret Brachot vai mais longe, a gente vai tentar estudar o Rav Kook relacionado a Gemara. Falou Ravacha, Anichnas Leakiz Dam. Ele está doente. Naquela época, na época da Gemara, eles achavam que 90% das doenças você tirava sangue e funcionava. Então o cara precisava tirar o sangue porque ele estava doente. Ele fala, Ira Tzor Mifanei Hashem Elokai, Sheie Esek Zelil Erefuah, Metir Pene. Ele reza para Deus. Deus, por favor, que isso aqui funcione e eu me cure. Que Erofe Neman Atau, Refuatcha Emet. Sim, a sua medicina é verdade. Lefishen Darkan Shem Ben Adam Lerapotó Elashenagu. O que quer dizer essa frase? Lefishen Darkan Shem Ben Adam Lerapotó Elashenagu. Fala, o Ravacha, era melhor não ir para o médico. Mas o costume é ir. Ou seja, o ideal é você não ir. Mas o costume é ir. Então, como o costume é ir, então já reza. E aí o Abaye discorda. Fala, lo lei mai nishahi. Não, não fala isso. Que assim a gente aprendeu no Rabi Ishmael. Verapó eraf pé, mikan shenatan rishud larofel erapot. Não é que é proibido a pessoa ir no médico. A gente vê do passo que ele pode ir no médico. Sim, então... Você falou errado, certo? Ou seja, sim, você não pode falar Shendar Kancher Bnei Adam Lerapot Elashenagum. Você não pode falar isso. Você tem que ir no médico porque Deus deixou. Vamos ver o que o Rav Kook vai falar sobre isso. Sim? Amar Abaye, lo lei mai nishachi, detane ben Rabbi Shmuel v'rapoi rapé mikad shenatan rishud l'rofel l'rapot. Sim? Então, o Rav Kook vai falar o seguinte. Adam o Yitzur Organi. Rav Kook, em pleno... Início do século XX, vai falar uma coisa que a medicina moderna agora está começando a entender. De dveikim vekshurim hema kohot gufo zebazé ve kohot nafsho zebazé. Existe uma ligação entre o corpo e a alma. É uma ligação que ninguém sabe explicar. Não tem explicação. Como pode ser que o mesmo tratamento... A gente acha que a medicina é uma ciência exata, mas ela não é. Ela não é exata. Como pode ser que um tratamento para X funciona, o mesmo tratamento, a mesma doença, e para Y não funciona? E como pode ser que funciona o cara que acha que vai se curar? O cara que... Se ele acha que ele vai... Você vê isso toda hora na medicina. A força de vontade, como ela maspia, como ela influencia em várias doenças, em várias maneiras de cura.
Efeito placebo.
O efeito... Tem outro efeito. O contrário do placebo. Eu até queria verificar essa história. Procura aí. Qual o contrário do efeito placebo? E eu vi a história uma vez de um barco. Mas eu não sei se é verdade. Eu queria muito verificar se é verdade. Mas você falou do placebo e tem tudo a ver com o Rav Kook. Eu quero ver que essa verdade. Contrário do efeito placebo. Qual o nome?
efeito nocebo.
Nocebo. Agora, vê se, é, aí, se é verdade que esse efeito nocebo, a primeira vez, foi num barco que um cara morreu congelado. Pergunta se for verdade, é uma história maluca que eu vou ter que contar. Eu não verifiquei que era verdade, não. Eu escutei, mas eu queria ver se era verdade. Vamos ver se aqui que o ChatGPT vai falar pra gente. É verdade?
Você deve estar se referindo a uma história que circula muito como exemplo de efeito nocebo, do homem que teria morrido congelado dentro de um container frigorífico.
É verdade?
Essa história aparece em livros e palestras sobre o psicomágico e o poder da mente, a versão mais comum, mas não há registro científico confiável ou documentação oficial sólida que comprove que esse caso realmente aconteceu como é contado.
Mas é certeza que é mentira?
Não. Você fala que não tem
nada. Ok, eu vou falar então. Então, você conhece a história? Então, eu vou te falar qual é a história que conta, mas eu não sei se é verdade. Então, também vocês estão ouvindo aí, não sei se é verdade. Mas a história fala o seguinte, que tinha um navio com barris, e aí os navios com barris, eles deixaram os barris no lugar que tinham que deixar, uhum. E aí eles estavam voltando, e na volta, um dos marinheiros ficou trancado dentro do container. Okay. E ele ficou, e ninguém ficou, ouviu ele. Ele ficou lá, e ele escreveu, e ele morreu, acharam ele depois morreu, e ele escreveu que ele estava morrendo congelado. Uhum. E ele morreu.
Okay.
Só que não ligaram. A temperatura lá dentro era uma temperatura de 19 graus. Não era a temperatura para morrer. Só que ele achou que estava ligado o frio.
Então,
ele morreu porque ele achou que ele... Mas não que ele tinha frio, entendeu? Esse nome do efeito nocebo, não é?
Nocebo.
Então, mas eu ouvi essa história, mas eu não sabia se era verdade ou não. Mas ele não fala que é mentira. Ele fala que muita gente traz isso, mas não sabe se é verdade ou não.
É.
Mas bem se for verdade ou não, mas você realmente vê... Como esse que o Rav Kook está falando, como é que o poder da mente, o espírito, como é que ele, como é que ele influencia a pessoa?
Uhum.
Né? Teve, inclusive, com meu pai, quando ele derragar semana que vem o aniversário dele, então ele Nish Matogam, quando ele já estava na cadeira de rodas, parando de andar, a gente foi no médico, mas ele falou, olha só, ele pode voltar a andar, mas ele precisa de muita força de vontade.
Uhum.
Sem isso, você não consegue.
Sim.
Entendeu? Então... Ele fala o seguinte: Oshneem yachad bekesher amitz, ou seja, tem uma ligação entre os dois, entre o espírito e o corpo. O mil adam sheyuchal leitpa'er velomar sheyodea hu et kol kochot haguf ve'hanefesh veyechusam gam ken el ha'olam haklali. Quem é a pessoa que pode falar que ele sabe qual é a relação entre o espírito e o corpo e o espírito e o mundo? Ninguém, a ciência hoje, até os médicos, você pode pegar o médico mais metido do mundo, ele vai falar, não sabe como funciona. Eles não sabem como funcionam, eles não sabem exatamente como é que isso, eles sabem que se eles derem um remédio para uma pessoa feliz, o remédio vai funcionar melhor, mas não existe um, tipo, como é que você vai explicar um negócio desse? Ou espiritual, ou, por exemplo, isso também, eu não vi, de novo, quando eu não verifico a fonte, eu deixo claro que eu não verifiquei a fonte. Eu não gosto de mentir para validar a minha opinião. Mas eu vi uma vez uma pesquisa que fizeram, eu ouvi, não sei se é verdade, você pode procurar isso também,
uhum.
Que pessoas idosas que estão com comunidade, elas vivem mais, principalmente com minyan, porque elas sentem que precisam dela. Tem lógica,
sim,
eu não sei se é verdade. É Guioni, mas não sei se é verdade, eu vi isso até que tem uma pesquisa, mas eu não sei se tem.
Uhum.
Por quê? Porque quando o cara ele sente que não precisa de mim, então ele tem mais força de vontade para viver.
Sim.
Se ele sente que já acabou, já ninguém está nem aí para ele, ele é só um peso e um fardo para as pessoas...
Sim, bem pior.
Ele acaba querendo morrer, Keilo. Ele acaba querendo se entregar e morrer. Será? Imken... Alô, en emuna barofê. Se é assim, então o médico realmente ele não sabe 100%. Que afim be mikzea echad atzar veakatzar irapê, que mesmo se numa coisa ele pode te dar algo, ele pode te curar uma coisa pequena, um detalhe da doença. Será? Ulai gorema shinu yaze kil kulim rabim avera her. Quem disse que todo remédio tinha contraindicação?
Todo aquele negócio da vacina do corona.
Exato, vacina do corona. Ah, mas até hoje tem gente aqui em Israel que acha que se você toma vacina, seu filho vai ter demência ou vai ser autista, sei lá. Eles acham, até tem gente que não toma vacina até hoje. Ou seja, quem disse que isso aqui não vai prejudicar outra coisa. Você não tem como saber. Não é uma coisa que você tem certeza. Você não tem... Todo remédio tem contraindicação. Se você abre qualquer remédio, vai estar escrito lá um monte de coisa que tem contraindicação. E não no, a curto prazo. Eu vi no Brasil agora, saiu essas injeções de emagrecimento. Cara, quem toma esse tipo de injeção está correndo um risco. Porque você não sabe o que isso vai acontecer a curto, nem muito menos a longo prazo. Você não sabe o que agora que você está fazendo no corpo, isso, o que vai acontecer daqui a algum tempo.
Mas o quanto isso me influencia tomar ou não tomar o remédio?
Ok, é que às vezes o médico fala o seguinte, no caso da injeção de emagrecer, fala, cara, bari vexema, se você continuar com esse peso todo, eu já sei o que vai acontecer. Uhum. A injeção, eu não sei, tem uma chance de você ter uma vida melhor, então, yala, toma. Ou seja, entra no peso, quando o médico põe na balança o que ajuda e o que atrapalha, você fala, melhor ajudar do que vai saber, entendeu?
Que nem a coisa da penicilina, quando descobriram ela, que foi o primeiro antibiótico.
Sim.
Ai, caraca, conseguimos agora...
Mete antibiótico em todo mundo.
Mete antibiótico em todo mundo.
Aí depois viram que...
As bactérias ficaram super resistentes.
Que não é tão bom, né? Às vezes, você sabe que também, só pra você saber, isso, minha esposa, ela é psicóloga medicinal. É medicinal, você fala? E ela trabalhou em uma mirpá de dor. Existe aqui em Israel. De dor, pessoas que sofrem dor. Então você tem o lado do remédio e o lado psicológico. Uhum. Você trabalha os dois lados, porque só um não funciona. Então ela já é sabido hoje também que quem toma remédio para dormir ou remédio contra a dor, chega uma hora que o corpo se acostuma já, que já não faz efeito.
Ele cria resistência.
Então você tem que dar uma dose maior. Sim. Só que também essa dose maior chega uma hora que você...
quer fazer cafeína.
Então por isso que se você sentir dor... vale mais a pena você não tomar remédio, você viver com a dor do que você tomar o remédio. Porque se você toma, principalmente se é muito tempo...
Você fica dependente do remédio.
Não, nem esse é o problema, não funciona mais.
Sim.
E você sempre vai ter que precisar de uma dosagem maior, Então assim, tudo isso você vê que... Mas no final o médico ele faz a conta. Ele fala, cara...
Às vezes está insuportável.
Está insuportável, você precisa, não tem o que fazer. Uhum. E também, olha só, uma coisa interessantíssima também que minha esposa trabalhou. Que o cara tem dor, mas todos os exames não saem nada.
Sim,
nada.
Isso é uma loucura.
É. A gente tem um caso, mas a minha esposa trabalhou com pessoas assim.
Uhum.
Ela era psicóloga de pessoas assim, que o cara sente dor, ele grita de dor, mas não tem nada, nenhum exame, não dão nada. Entendeu? Você tá vendo que, tipo, da onde... como é que... Sim? Sheshekulim hem keneged atoelet ayotzed mirefuato. Ou seja... Você faz a conta, o que sai de bom, o que sai do ruim. Então, essa refuá não é amitit. Não importa que remédio o cara vai te dar, ele não é 100%. O remédio que o médico vai te dar, a medicina que ele vai te dar é 70%, 80%, 90%. Talvez ele nem vai saber. Porque agora ele está te dando um remédio que vai acabar com o seu fígado daqui a 10 anos. Entendeu? Você não tem como saber. O vasherena sechel maskim... Ela refuá beit hakmuta adam. Já que então o sechel, a inteligência, você não tem como saber, mesmo com a chokhmah, mesmo com a inteligência da pessoa. Venisayon omnam yorenu ki peamim rabot tikaleh chokhmat refuá ela emet. A gente vê na prática que muitas vezes realmente funciona. Muitas vezes funciona. Tzrichibanu leaskil shegam hashimush bechokhmat adam berefuá yehad mipliot hanhagah. Então a gente tem que saber... Da onde veio essa inteligência de curar a pessoa? Da onde veio essa sabedoria de você conseguir curar a doença de outra pessoa? Também é de Deus.
Uhum.
Então você reconhece que da mesma maneira que a doença é de Deus, a medicina é de Deus e se ela vai funcionar 100% também é de Deus. Porque você dá e você não sabe. Você não sabe. Tomou um remédio, você não sabe de onde vai, que vai acontecer com isso. Você tem uma conta, 80%, 70%, mas tá lá a ideia, você não sabe.
Uhum.
Eu me lembro que esses dias eu tive que tirar um... Eu tenho ainda, vou fazer, não é nada sério, mas tem que tirar um negocinho que eu tenho. Não é uma operação séria. Okay. Eu perguntei pro médico, mas essa operação tem algum risco? Ele falou, olha só.
Ele nunca falou que não tem.
Pode infeccionar? Pode. Não tem como. Não tem como te dar 100% certeza de nada. Uhum. Entendeu? Então assim, mas a sabedoria de você conseguir fazer isso também é divino. Então a gente devolve para Deus. Certo? Do mesmo jeito que Deus te mandou a doença, Deus mandou a sabedoria para você curar e Deus vai saber se isso realmente vai te curar ou não. Se isso realmente vai te ajudar ou não. Que o tamad varim shen bom shum yecholet befor é capeno. Ou seja, a gente não tem nenhuma certeza que bemet aquilo vai funcionar 100%. Não tem como. Kirak ata Hashem rofe nemanata. O único que tem 100% de Deus, de certeza, é Deus. Que só você, Deus, sabe realmente qual é a relação entre o corpo e a alma, e a alma e o corpo, e como um vai e como funciona. E você, Deus, é o único que você cura 100%, sem causar nada ruim para outro lugar. Omnam, Abai Amar, She'en Anu Lachush, Ala Mistarim, She'la Yehusim, She'en Enenu Ro'ototam. Agora, o que o Abai fala? Ele fala, cara, isso aqui não importa. Esses detalhes, essa relação, não importa. A gente não vê, a gente não sabe qual que é a relação do corpo e da alma. Isso não importa, tem só o que a gente está vendo. Sheimken kvar batalta kol amaladam letikun hagashmi ruhani. Porque se é assim, o homem não pode fazer nada. Sim. Porque qualquer coisa que você for fazer,
você nunca vai saber
exatamente como isso vai influenciar a sua alma. Então, se eu for começar a ter medo do que eu vou fazer aqui que vai influenciar a minha alma ou não, eu não vou fazer nada. Qualquer coisa que eu vou fazer na vida, talvez eu cause um prejuízo de outra coisa. Então Deus mandou a gente segue os seus olhos. Você, o que está vendo, você faz, e o resto Deus que vai decidir. Então é isso que vem dizer o versículo que Deus deu autorização para o médico curar. Ele não tem como saber 100%, mas você vai fazer como qualquer outra coisa. É o que você está vendo, é o que você acha que você vai fazer. Ve'ele arpot yedei ha'amelim betikuno shel olam lefakpekam bechashashot shel mistarim. E você continua tentando fazer o melhor que você pode e consertar o mundo. E as coisas que a gente não vê, que a gente não tem controle, a gente tem controle. Vai fazer o quê? Mas você continua, você segue o que você precisa fazer. Ve'achokhumat ha'ez lachacham. E a sabedoria vai te ajudar. Que Hashem iten chokhumah mipiv da'at u'tvunah. Que também isso vem de Deus. והתפתחות שכל האדם וכל תולדות אמצעותיו דבר בעיתו הכל מעשה השם המתראה לפי צורכי האדם בעיתותיו ודולותיו לתעודה רמה מדויקת שעליה אין להוסיף ממנה אין לגריה כי תמיינו פינות הסקונטה זה החוכמה פוי דאוס כי דאו כאון דאוס תמיין שדאו סבדוריה ג'יקורה ישועי ג'י דאוס אינטו אג'ינט פייז וכי אג'ינט שווה תופלו הבאי פרורבה חסרו פייז עשה תפילה כי פרויבידו וסקורה מזיס אוקוסטומי נאו. Você pode curar. Ah, mas eu não sei o que isso vai acontecer com a alma e com a... Nahon, você não sabe nem vai saber. Mas Deus
você
falou...
Bidiuk,
a mensagem para Shad Meshpatim é você faz o que você está vendo. Até curar. Se Deus te deu uma doença, você merecia isso. Mas se Deus também te deu a possibilidade de curar, também isso é divino. Uhum. Então você faz o que você pode fazer, né? E você tem que ser proativo, tem que tentar consertar com o que você consegue. E quantos miséria é que você deixa nas mãos de Deus. Entendeu? Zé,
eu vou te mostrar.